Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já estou aguardando vocês aqui na sala de reunião virtual que comprei no metaverso para darmos início a esse podcast.
Opa, oi pra quem não diferencia mais o real do virtual. Eu sou o Eric Fagundes e Marquito, eu já vou entrar, deixa eu só desenrolar os fios aqui do meu capacete que deu um nozinho. E também tô esperando o nosso convidado. E aí, Will, vai levar a gente pra uma outra realidade hoje?
Meu amigo, estamos na Matrix. É, hoje eu vou convencer vocês que o VR é melhor do que PC e console.
Que isso, hein? Seja muito bem-vindo então, meu amigo Will. Receba aqui meu abraço virtual, carinhoso e bem gostoso, muito parecido com aquele que o Luciano Huck dava nos pobres afortunados na época de Covid. Bem distante, com plástico bolha em volta pra não ter contato. DJ, dá o play na nossa intro que eu quero tocar ela no Beat Saber.
Vai lugar hoje?
Muito bem, Dr. Marco, eu estou aqui mais uma vez hoje para aprender com o Dr. Will, porque desde quando o Will entrou no nosso grupo de ouvintes, já começou o episódio falando do grupo de ouvintes, hein, Marquito? Uma das coisas que o Will mais... Não é nem o Will que manda tanto, é mais o Marco quando vai na casa do Will e sempre manda que tá lá usufruindo do óculos de realidade virtual do Dr. Will. Então, digamos que ele é um especialista em realidade virtual, Marquito. Ele existe realmente ou é só um avatar que você criou e diz que é um amigo nosso do grupo?
Todos acharam que o Will é meu laranja, mas não, ele existe, ele possui sim um VR, equipamento de realidade virtual. Aí cabe até um disclaimer aqui antes mesmo do Will se apresentar, que quando a gente fala VR, a gente lembra muito do aparelho em si, né?
Sim.
Mas a gente tem que lembrar que o VR, na verdade, é o ambiente, né? A realidade virtual e não só o aparelho que é utilizado para entrar nessa realidade virtual. E aí vem um grande ponto, né? O aparelho em si, eu não conhecia. Então eu vim sim a conhecer através do Will. E até então, eu não saberia dizer como que funcionava um VR. Se ele dependia de um computador para baixar os jogos, se ele dependia do computador para fazer o processamento, se ele é como um videogame, faz tudo sozinho dentro do equipamento, era tudo uma incógnita para mim. Então cabe ao nosso doutor Will a explicar não só para mim, mas também para os nossos ouvintes, o que é o VR. É um videogame? É um computador? É um equipamento próprio? Esclareça para mim, doutor Will.
Então, meus amigos, o que acontece? Qual é a diferença básica de um VR, numa realidade virtual, para um console, quem sabe um PC? É a questão do flat. Tu tá imerso naquele jogo, o Eric, por exemplo, jogando Hogwarts Legacy lá, ele tá imerso, ele gosta do mundo da magia. Só que ele não tá dentro do mundo da magia. Eu acho que essa é a diferença principal do VR, cara.
Eu tô assistindo, né? Não tô participando, né?
Exatamente. Tu tá controlando teu personagem, tu tá vendo ele interagir com o mundo, mas você não tá interagindo com o mundo, sabe? Tipo, tu aperta X pra ele fazer uma coisa, só que não é tu que tá fazendo aquela coisa. E no VR, tu literalmente tá sentindo a física de um objeto que tu tá pegando. Vamos dar um exemplo básico. Blade Sorcery. Qualquer um que tiver um óculos VR aí vai conhecer, porque é um dos melhores sandbox que tem. Então, tu sentiu o peso da espada, tu sentiu o corte no inimigo. A sensação, não dá pra explicar a sensação. Tanto que eu tenho dois óculos em casa, né? Eu tenho o MetaQuest 3 e a minha filha tem o Oculus Rift, o CV1, primeira versão. E, cara, comecei por ele. A diferença é gritante em questão de qualidade, tudo. A interação em si é diferente. Principalmente, eu acho que o que mais chama atenção na questão do VR é quanto mais fiel o gráfico for, mais interativo vai ser, mais imersivo. Porque eu já testei aplicativos diversos. Nossa, eu já testei tanta coisa no VR. O Marco sabe, o Marco entende. Que a gente conseguiu um simulador de matar cracudo, a gente conseguiu um simulador de aviação. O Microsoft Flight Simulator, por exemplo, é um aplicativo. Eu não vou chamar de jogo.
Ele é um simuladorzão, né? Eu também não consigo mais ver o Flight Simulator como um jogo. O negócio, acho que ele passou disso já, né?
Porque ele é o jogo que tu não consegue tirar um avião do chão se tu não fizer o tutorial. Eu morri pra pra fazer o tutorial. Era tanto botão pra tirar o avião que eu desisti, eu fui pro modo fácil.
Eu sou da época que o Flight Simulator era só apertar a setinha pra frente, quando desse a velocidade você apertava o espaço, o avião
exatamente,
subia.
Mas tranquilo. Sabe o que é mais legal? O Microsoft Flight Simulator, ele evoluiu junto com os anos que passaram. Ele não foi aquele jogo que lançou 30 anos atrás e ficou estagnado. Uhum. Hoje tu vê os gráficos, tanto que agora com o lançamento do Duna 2, né? O Lisan Algaib.
Não tem jeito.
O Microsoft Flight Simulator liberou um ornitóptero pra te explorar o mundo de Duna. Cara, é animal, é demais, é demais, é demais.
Um negócio interessante, né, que a gente já começou a falar de simulação. E é bem isso mesmo. Quando eu tive a oportunidade de usar o VR na casa do Will, ele me dava o VR assim, vai, Marco, se vira agora, joga esse jogo de tiro. Daí você, beleza, você pega a arma, você tira a arma do bolso assim, como se fosse uma arma que estivesse no seu bolso mesmo, aí você aponta pro inimigo e atira, tipo, nada acontece. Você aperta o gatilho, nada acontece. Por quê? Você precisa puxar o canhão, né, engatilhar a arma, e aí sim você aperta o gatilho. Legal, você faz isso, sei lá, 7 vezes. Acabou a bala. E agora, o que, que eu faço? Não é simplesmente apertar X que o seu personagem vai trocar automaticamente. Não, você tem que pegar realmente a munição do bolso, tirar a munição da arma, de forma real, colocar a munição dentro da arma, engatilhar novamente e atirar. Pode ser que, se você não gosta disso, se você gosta de mais dinamismo, você não vai gostar, porque é muita simulação, é muito real.
Isso que eu ia perguntar, é divertido isso?
É divertido isso, é exatamente pelo fator simulação. Então você realmente está saindo do modo Winning Eleven, que você está só brincando de correr e chutar a bola no gol, para realmente pensar numa estratégia, para você estar indo mais em direção à simulação. Então, se você tá na realidade, você tá pegando uma arma que você atirou muitas vezes, ela tá suja, você precisa limpar aquela arma. Existe vida na simulação. E esse é o ponto principal. Pegar a espada do Blade Sorcerer, como o Will disse, realmente é pesada. Você sente peso. Eu vi ele jogando, por exemplo, um jogo de Souls, eu fiquei com dó do Will.
Tinha espaço para ele rolar no chão, Marquês?
O menino quase ficou preso nos fios. Mas, sério, essa parte da simulação é o que me pegou de verdade. É, sair do tradicional, sair do comum, pra realmente botar em prática atividades que você nunca faria jogando um videogame normal.
O que o Will falou sobre a diferença do console e a diferença do óculos, né, da realidade virtual. Quando eu ouço falar de realidade virtual, eu já imagino o óculos na hora, né? É o óculos. Mas pelo que eu vi, tem realidade aumentada, tem realidade simulada, tem, por exemplo, até quando a gente só faz um tour interativo que vai num stand de prédio, já é realidade virtual, né? Você não precisa estar com óculos, você tá assistindo e caminhando. Então, existem, não é só focado no óculos. Aí eu até fui pesquisar, Marquito, quando que começou a ter realidade virtual. Segundo a ciência da coisa, aqueles óculos 3D lá de 1900 e bola, que é um azul e um vermelho, a lente, os caras consideram aquilo ali o tataravô da realidade virtual já. Porque você já tinha uma experiência diferente pra assistir um filme. Aí eu pesquisei também, tinha um tal de ViewMaster, que é de 1939, que é um óculos com estereoscópico, que você ficava vendo slide, sabe? Você vai passando pro lado. Aquilo já era uma realidade virtual. Falei, caralho. Aí eu fiquei pensando, pô, então aquele outro que a gente botava uma fotinha e só enxergava com o olho, manja esse daí?
Sim, sim. Aquele pequenininho, né?
É a realidade virtual também, aquilo ali. É uma simulação de realidade. É o tatataravô do que a gente vive hoje, né?
Imagina como era isso 100 anos atrás, praticamente, né? Se hoje a tecnologia de um óculos de realidade virtual ainda não é ideal, imagina 100 anos atrás. E é uma tecnologia, mais uma das tecnologias, que foram criadas através de um livro. Novamente, falando de Júlio Verne.
Júlio Verne, insolente.
É, Júlio Verne, ótimo.
Do zero, pensaram como seria uma realidade virtual.
Eu já entro naquele episódio que eu quero gravar com você, Marquito, sobre teorias malucas. Esse cara aí, ele é o viajante do tempo, velho. Não tem como. Não tem como. Ele é aquela teoria que eu falei. Se pegar hoje você, Marco, e te voltar 50 anos atrás com seu conhecimento, você consegue criar uma rede Wi-Fi com os recursos? Consegue. Então, esse cara, ele só voltou no tempo. Não tem... Mano, da onde que o cara vai tirar em 1920 imaginar uma realidade virtual se ele não é um viajante do tempo. Não tem como. Até porque a gente não sabe que as máquinas do tempo existem, porque no nosso tempo aqui agora não tem nada interessante pra galera voltar pra aprender. Então eles só voltam pros tempos 1920. Aí beleza. Então esse cara aí, ele voltou no tempo. Na minha opinião de teoria do caos, Marquito.
Ah, esses caras são gênios, né? Mas eu duvido eles terem previsto isso. Ó, Eric, pensa comigo. Vou te fazer uma pergunta e vou fazer pro Will também. Você vai pra uma entrevista de emprego hoje em dia. O que é melhor? Você ir bem arrumado, com um terno e gravata, bonitinho? Ou ir com seu LinkedIn bem ajustado? assustado com a sua carreira pronta, o que você fala de línguas, quais são as suas experiências passadas, o que você acha que impacta mais hoje em dia?
Caramba, que eu tô tanto tempo fora do mercado de trabalho que eu ainda sou da época que, pô, eu acho que eu ia arrumado, mas eu acho que essa é a resposta errada, né? Não sei. Eu não ia LinkedIn, eu tenho, mas vou lá, vou a edição vai me ajudar. Nossa, Marco, com certeza tem um LinkedIn completinho com o inglês em dia. É isso, né? Essa é a resposta certa, né?
Olha, teoricamente sim. Ter, então, o seu perfil online, sua persona online bem feita, bem produzida, causa uma primeira impressão melhor se bobear do que ter a sua carinha limpa com um terno meio engomado. Então, o foco da realidade virtual, a gente tem que também dizer que são os computadores, a internet, porque a gente tem que sair um pouquinho só de aparelhos e jogos para entender que o mundo virtual começou já faz tempo já. Desde quando a gente estava no Orkut, desde quando a gente estava no MSN ou no chat, no UOL.
Ou no Second Life.
No Second Life também. Tudo aquilo era realidade virtual já, mesmo sem ter um óculos. A gente já vivia e continua vivendo a vida em uma realidade virtual.
Second Life existe ainda, porque esse foi o primeiro grande projeto de talvez tentar uma realidade virtual, né? A galera queria seu avatar, vivia. Eu conheci uma mina na época da IDS, Marquito, que ela era tipo assim, ela tinha certeza que ela existia no Second Life, mano. A menina era viciada no bagulho, eu queria ir pra casa cedo pra poder abrir o avatar dela. E aí é engraçado, porque aí ela vivia, pelo que eu entendi, no Second Life, realmente um Second Life, a vida que ela não conseguia aqui fora. Então ela, tipo, ela, segundo que eu lembro, ela podia ser uma pessoa popstar lá dentro, que podia, que quisesse fazer, né? É uma das armadilhas da realidade virtual, né? Igual os RPs da vida de GTA, né? O Will, por exemplo, na realidade virtual dele, ele é... O que que você é, Will, no seu mundinho de Second Life?
Então...
Melhor não dizer.
Um dos maiores matadores de aluguel que tem. Ele é praticamente o John Wick, não tem jeito.
Eu sou uma pessoa normal. No VR.
Entendi.
No VR é normal, né?
O maior sonho. É, cara, o Second Life, ele, na verdade, ele morreu a míngua na sombra do Rabotel, né?
Rabotel, puta merda.
Cara, esse daí eu acho que foi mais acessível que o Second Life ainda, por questão gráfica. Rabotel, aquela questão de realidade virtual, realmente tinha pessoas com roleplay. O pessoal que realmente, nossa, eu sou o dono deste empreendimento aqui.
Dentro
que
do
era
hotel.
Era uma coisinha que os caras botavam uma esteirinha e quando ia passando a pessoa tinha que responder uma pergunta e ganhava uma moedinha, sei lá o nome da moeda do Rabotel daquela época.
Rabocoins.
Provavelmente. Então, e o cara fazia dinheiro dentro do jogo assim. Então era realmente, o cara era um empreendedor. Pô, eu joguei muito tempo, eu achava muito divertido aquilo. Porque pra quem não tinha PC, eu ia pra Lan House. E descobrir aquilo por ver uma pessoa do meu lado tá jogando, cara, era ele ter realmente, o cara achava que ele tava vivendo aquela vida. É a realidade virtual no seu mais puro âmago, sabe?
A gente achava, Will, que a gente já vivia a realidade virtual, que já tínhamos um boneco nosso no Buddy Polk lá do Orkut.
Nossa,
puta merda, Buddy Polk do
Orkut. O Buddy Polk, rapaz.
Bom demais.
Nosso bonequinho jogava bola, usava boné, a gente achava o máximo. Quando surgiu o Second Life pela primeira vez, eu achei incrível. Porra, isso aqui realmente é o futuro. Todo mundo vai querer jogar isso aqui. Todo mundo vai amar isso aqui. E, bom, infelizmente, pra mim, naquela época, pelo menos não deu nada certo, não funcionou. Mas ainda hoje, existem tentativas de recriarem o Second Life. Seja na parte de jogos, seja na parte ainda mesmo de redes sociais. Esse sonho não morreu, esse sonho continua ativo. E pessoas dão a entender que a riqueza do futuro, ganhar dinheiro no futuro, vai ser através dessas redes sociais das realidades virtuais. Agora, se elas estão vendendo gelo na Antártida ou realmente é um sonho possível, já não sei.
É perigoso também, né? Os caras vender esse gelo na Antártica aí, porque pode me dizer como é que anda o mercado de NFTs, Marquito? Que os caras compravam aquela figurinha do macaco, que valia uma grana. Às vezes surgem umas ideias mirabolantes de tirar dinheiro de trouxa, a galera vai na empolgação e simplesmente ela acaba e ninguém percebe, né? Você lembra essa? Foi no passado que teve essa febre, ou foi na época da pandemia?
Foi na pandemia.
Dos NFTs, né? Mano, era um negócio que chegou, eu não entendi como é que era. Durou um pouquinho, eu continuei sem entender qual que era a lógica dele e foi embora e eu só fico assim, tá, beleza, acabou. E é isso.
É, os tokens não fungíveis morreram tão rápido quanto nasceram.
Bitcoin, por exemplo, pra mim já é um negócio que eu não consigo entender. E NFT, então, mais ainda.
Tá, a Bitcoin ainda existe um valor de mercado interessante nisso, por conta de transações seguras, né? Tu consegue fazer uma transação anônima, etc. Muito bom pra lavar dinheiro, né?
Apoiamos.
Vocês não ouviram isso nesse episódio.
Não apoiamos? Tá, cancela o que eu disse.
Não, é que temos ouvidos que da Receita Federal. Um abraço, Juliana.
Beijo. Diferente da NFT, que era uma porcaria de um JPG ali.
É, mano. Uma imagem em realidade virtual.
O que me impedia de tirar um print daquele NFT? tem e fala, ó, também tem, pô.
A única coisa que impede realmente é a assinatura eletrônica da NFT,
sim,
tá ligado?
Não,
é só
sim,
isso,
sim.
Realmente.
Eu sou tão burro assim, tá, ouvintes? Tô brincando.
Não, é que a gente, pra ter certeza, né?
É. Aí com esse papo da realidade virtual, o problema é esse, Marquito, porque o pessoal do Meta também tentou esse papinho de, ai, temos aqui o metaverso. Aí eu lembro que teve a loja, a única que eu lembro é que a Tim lançou uma loja, teve um evento pra lançar uma loja virtual da Tim, que você podia ir lá virtualmente ser atendido. Não deu em nada também, né? Mas, tipo, uma galera pode ter caído nesse papinho de, não, preciso comprar um terreno no céu aqui do metaverso e hoje o Facebook prefere esquecer que isso existiu também, né? Ele só, simplesmente ele falou, não, comigo? Não, não fui eu não, tá maluco? Deixa de lado. A ideia é boa, mas os caras não estão conseguindo executar ela bem, né?
Não, a execução dela é muito boa. Cara, se tu realmente parar pra entrar no Horizons lá, no metaverso do Facebook, é completo. Uhum. Tu pode navegar pelo Facebook, tu navega pelo Instagram, tu faz qualquer coisa ali, tu consegue entrar em realmente lojas virtuais, naquele aspecto virtual meio Bud Poke da vida, né? Porém, o que tá vetando isso daí é só o preço. Óculos bons hoje, tipo MetaQuest 13, o 2 ali, etc, não é uma coisa de entrada, não é um óculos barato pra nós brasileiros, né, infelizmente, que vai conseguir comprar facilmente um óculos e acessar o metaverso. Eu acho que a partir do momento que essa tecnologia se baratear, aí sim, eu acredito que o metaverso pode funcionar. Vai ser até talvez o novo Facebook seja só metaverso, entendeu?
A gente pode até puxar pra um ponto interessante, né? Quando é necessária a tecnologia do aparelho em si, dificulta o crescimento dessa tecnologia, da utilização dos usuários não é tão grande, ok. Agora, quando a gente volta a falar de realidade virtual sem um aparelho, a gente vê que é um sucesso. A gente pode pegar, por exemplo, o GTA RP. Você vê muitas pessoas jogando. Tudo isso que o Eric comentou, de ir numa agência bancária, é possível no GTA RP.
É um Second Life do GTA, né?
É um Second Life do GTA sem o aparelho em si.
Bom, essa questão do Eric falou que estavam tentando reviver o Second Life, pra mim, essa questão do GTA V, cara, reviveram com um sucesso, porque usaram a engine do jogo perfeita, né? Tanto que o pessoal lá realmente faz como polícia, vendedor...
É, tanto que a Rockstar contratou os caras que têm o melhor servidor lá pra ajudar eles no online do 6, né?
Exato.
A gente pode falar de outros jogos também, tipo Roblox da vida, também utiliza esse sistema de realidade virtual. A gente talvez não seja o público-alvo. Nós somos velhos, somos tiozões demais.
Eu sou.
Fale por você, Marco Bosa, eu sou jovem.
Pois é.
Tá bom, vai. As crianças, os adolescentes e o Will, só esses três nichos aí, estão jogando esse tipo de jogo. E a gente acha que não, né?
E vou te dizer, a Sofia, que é minha filha, Sofia Zelda, Trindade de Lima, né, minha querida, ela tem o óculos VR dela desde os 8 anos. Quando eu comprei o MetaQuest 3, eu aí dei o meu Rift CV1 pra ela. Quando eu fiz o upgrade do PC e tudo. E, cara, ela já estragou os dois controles, já comprei controle novo e tudo. Mas é aquela coisa.
Ela tá de castigo desde os 8 anos, a gente vê, ela tem 14.
Não, de boaça, tá com 9 recém. O que que acontece? Cara, eu vejo ela jogando o Rec Room ali, o Roblox. Eu pago até aquele Roblox Premium pra ela, pra ganhar Robux, não sei o quê. E, meu, tá sempre cheia as salas de VR.
Sempre, né?
Tá sempre lotado aquelas salas, ela tem fila de espera pra entrar na sala de VR.
O Roblox é um fenômeno, né? Os caras criaram um conceito de jogo plataforma, né? Eles fizeram com mais simplicidade o que talvez os caras do Dreams tentaram, cria seu jogo aqui dentro do meu jogo. No Roblox funciona muito, né? E o Rec Room também. Ele tem pra Play 5, tanto o Roblox quanto o Rec Room. E eu lembro da minha filha jogando o Rec Room e ele é feito, mesmo que seja pra Play 5, você consegue jogar no controle, mas ele é feito pra quem tem o óculos, porque é a mãozinha aparecendo na frente, o jeito do jogo. Mas as infinidades de modos de jogo lá dentro são várias. De vez em quando eu sentava aqui pra assistir ela jogando, ficar junto aqui. Mano, tem muita opção de jogo, Marquito. Muita coisa. E aí, eu ouvi o episódio passado, o que eu falei de O Céu é Limite foi muitas vezes, Marquito. Eu não vou falar esse episódio nenhuma vez.
Mas O Céu é Limite.
Aí, Marquito, a infinidade de opções que os desenvolvedores têm em mãos é absurda. Vocês podem criar qualquer coisa lá dentro e a galera que joga, muita gente que tá de fora torce o nariz por causa dos gráficos, né, Will? Nossa, que gráfico porco. Só que assim, quem tá jogando não tá nem aí pro gráfico, porque a experiência é muito bem feita.
Ela sempre pede pra mim jogar com ela. Tanto o Rec Room quanto o Roblox. Se eu tô com tempo, eu pego ali, se eu não tô no Helldivers 2, obviamente, eu pego o óculos e vou jogar com ela. E, cara, é divertido pra caramba, porque é dinâmico, tu consegue fazer muito exercício físico em qualquer jogo, de qualquer um desses dois. Tem um simulador lá que tu é um gigante, e daí os players que não têm óculos jogam como playerzinhos pequenininhos.
Ah, que da hora.
Tu tem a opção de pegar os caras e arremessar do outro lado do mapa, tá ligado? Um dos jogos que eu gosto de jogar muito com ela, que é divertido. Cara, a ideia do jogo é, tu é um gigante e o player do computador, tu joga um no computador e um no óculos, um tem que tentar matar o outro. E daí, tipo, já viu Attack on Titan?
Já,
cara,
sim.
É a mesma ideia. Tu é o gigante que tá tentando matar o playerzinho. E o playerzinho tem vários recursos, tem bazooka, tem tudo pra tentar destruir. Cara, é muito... É Davigo o nome do jogo. É muito legal mesmo. É uma coisa que aproxima a família, etc. Mesmo pra quem só tem um óculos em casa, tem opções de jogar com quem não tem, sabe?
É impressionante, né? Como esses joguinhos simples, bobos e feios são os mais divertidos, né? São aqueles que realmente unem os pais e filhos. E é até um ponto interessante, né? Porque o próprio Roblox, quando a gente olha pra ele... É um jogo feio, é um jogo que não dá vontade nenhuma de jogar. Aí você entende o que é o Roblox, aí você fala, opa, tem um universo desconhecido aqui, que o Marco, o Boomer, não tá entendendo o que tá se passando. O Roblox acendeu, né?
Eu também tinha essa mesma percepção, Marquinhos. Então, quando eu vi ela jogando, eu falei, mano, que joguinho feio. Aí comecei a... Como eu tô sempre com ela, e às vezes acaba vendo um vídeo, começou a aparecer mais e mais coisas de Roblox na realidade virtual, e aí eu comecei a entender o tamanho do game. Não é só a questão... Eu entendo que talvez o gráfico seja o que o pessoal gosta de falar, que é a liberdade criativa dos desenvolvedores. Mas talvez seja, porque ele facilita que, assim... Mano, você consegue jogar Call of Duty dentro do Roblox. Tem um modo lá de CS dentro do Roblox. E porque o jogo deve rodar num computador de batata, né? Que os caras chamam um PC da Xuxa. Porque ele é leve. Então pode fazer qualquer coisa. E eu acho que ele é um grande... Ele é uma grande plataforma de testes pra galera da realidade virtual. Tipo, ó, um teste aqui nessa plataforma, depois você tenta portar o seu game pra um negócio maior, pra ver se funciona.
Cara, isso é uma maldade com o pessoal que faz o Roblox, sabe por quê? Eu tava vendo sobre o melhor jogo com a melhor física de VR que vai lançar é no Roblox. É um jogo, um shooter, né? Só, cara, gráfico realista, aonde tu pega, por exemplo, na arma faz sentido, a mira faz sentido, cara, é tudo gravidade, é perfeita. A física do jogo tá perfeita dentro do Roblox.
Dentro do Roblox.
Porém, contudo, no entanto, tudo comentário que tu vê é o pessoal triste pelo cara ter feito no Roblox. Porque a programação é diferente e outra que eu não sei se é 70% ou 60% que o Roblox tira do income que vai pro jogo dele.
Caralho!
Então ele cobra, é muito caro.
É, o Fortnite tá com isso também, Marquito, na mesma ideia de jogo plataforma. Eu não sei ainda por que o Fortnite não entrou no mundo da realidade virtual, porque os caras gostam de inovar, de testar coisas novas, porque a ideia realmente é essa, Marquito, é o futuro dos games é ser jogo plataforma. Tipo, ó, cria seu jogo aqui dentro do meu, eu já tenho o público, eu já tenho a tecnologia, já tem um jogo criado, então você só cria aqui um mapa dentro do meu e me usa. E aí, eu acho que o Fortnite talvez seja o próximo grande, ouviram o primeiro no Vai Lugar Hoje, hein? O próximo grande a se arriscar no, na realidade virtual, né?
Aí, falando de tecnologia, Eric, eu posso citar, talvez o Will não saiba, mas todo jogo que utiliza Unreal Engine pode ser transferido pra realidade virtual, né, Will?
Ah, é? Como é que faz isso, já que eu não sei?
Você que me ensinou isso hoje, vagabundo.
Eric, tu já pensou em jogar o Hogwarts Legacy num óculos?
Cara, então, quando você falou, já imaginei. Porque essa é outra coisa que rola no grupo de ouvintes, né? Tudo quanto é coisa que acontecia lá, o Marco, não, mas isso aí na realidade virtual deve ficar uma beleza. E realmente, se você for pensar, todo jogo deve ficar legal numa realidade virtual. Jogar um God of War na realidade virtual, sair descendo lâminas do caos pelo apartamento, deve ser uma delícia.
Todo jogo que é feito em Unreal Engine, existe um injector que foi lançado agora no início do ano, que permite que tu jogue literalmente qualquer jogo em Unreal Engine no óculos. Óculos VR. Tem todas as opções pra te fazer tudo. E, cara, eu vi o cara jogando Robocop, eu vi o cara jogando Hogwarts Legacy. Qual é o nome daquele da geladeira tarada? Me esqueci o nome daquele jogo.
Atomic Heart.
Isso, exatamente. O cara jogando aquilo lá. A física ótima. Claro, o reload desse tipo de jogo, por exemplo, tu vai apertar um botão pra ele recarregar. Porque ele não vem embutido no jogo em si um modo de tu tirar um magazine, colocar um novo, etc.
É um port só, né? Não é realmente o jogo desenvolvido pra realidade virtual.
Existe uma lista. Se tu procurar agora o EVRE agora, que é o site oficial, né? Ele tem a lista de quais jogos rodam perfeitamente, tudo, qual jogo tem port, qual não vai ficar muito bom. E, cara, tem muito jogo, muito, muito jogo. E é interessante demais. Imagina, tu tá no Hogwarts Legacy ali, claro, tu vai ter a câmera ainda terceira pessoa,
sim,
tu não vai
sim.
ter a primeira pessoa nele, porém, tu vai conseguir fazer as magias de acordo com o input que tu colocar. Se tu quer fazer um Expelliarmus ali mexendo e tal, ou usar o próprio link de voz dos óculos, dependendo do aparelho que tá usando, né?
Vocês falam a magia, ela solta, ou então, dependendo do... O movimento da varinha que você faz, aí você bota os inputs, né? Tipo, se eu levantar o braço, fizer um triângulo, sai a magia tal.
Exatamente. Eu sempre, desde que eu jogava o Skyrim normal, com headset, tudo normal, eu sempre botei o mod do input de voz da Microsoft.
Pra fazer o fuso rodar?
Cara, qualquer shout, tu tem que falar ele e o teu personagem vai usar.
Cutei,
não precisa nem estar equipado. Cara, é muito legal os berros em casa.
Seus vizinhos deveriam adorar enquanto você jogava Skyrim, né?
Ah, mas daí a culpa é deles se eles não jogam Skyrim.
Pô, mas é mó bagulho, isso é verdade, né? Pra quem tá vendo de fora, quem tá brincando com um óculos de realidade virtual, você acha que é um maluco, né? Porque você não tá... Tudo bem que você consegue conectar na TV pra quem está de fora assistir, mas é muito doido você olhar pra uma pessoa e falar assim, mano, isso aqui é muito 2047. O cara tá com óculos e tá se mexendo que nem um maluco dentro da sala, e pra ele tá em um outro ambiente, né? Aí imagina você ver o cara com óculos se mexendo sozinho dando grito. Foi assim, um bagulho de idiota.
Ah, cara, e assim, ó, um adulto feliz abraça o cringe.
É.
Então, cara, é isso, tem que fazer. É muito legal mesmo, porque tu te sente dentro do jogo. A minha esposa, Vitória, ela sempre tá, tipo, ela tá na volta, eu tô jogando no óculos. E daí ela estranha quando eu tô quieto. Eu tava jogando ultimamente o Arizona Sunshine 2, que, cara, quem tiver um óculos VR, por favor, compre e baixe, sei lá, jogue ele, é muito bom. E a ideia do jogo é que aconteceu um apocalipse zumbi, etc. E daí apareceu uma chance de tu fugir daquele apocalipse ali. O personagem principal lá, ele já desistiu da vida, ele fica só bebendo e num trailer dele e olhando os Freddies, que ele chama os zumbis, né? E daí aparece um helicóptero e ele não vê humanos há muito tempo, ele vai atrás daquele helicóptero, tu consegue um cachorro pra te ajudar, bem similar ao Dogmeat. Só que a física, tu consegue brincar com o cachorro, tu consegue passar a mão no pelo do cachorro, consegue ver o pelo baixando com isso, tu pode pegar um braço de um zumbi e tocar pra ele buscar pra ti, play fetch, tá ligado? Cara, é muito... O cachorro, ele te ajuda, ele ataca, etc. E o jogo inteiro, o protagonista tá sempre falando sobre o que ele pensa e tal, porque ele fica muito sozinho, e ele fala sozinho a full, tá ligado? Ele não cala a boca, desgraçado, o protagonista. E eu converso com ele junto. Eu acho muito engraçado, tipo, eu falo com o cachorro... Eu falo com zumbis, que é um jogo de... É um survivor, claro, né? Só que ele tem muita ação mesmo. A questão de munição é controlada, tu não tem muita munição, é escasso. A questão de granadas, etc. Tem um sistema de crafting bem básico, mas funcional. E o jogo em si foi muito bem feito, cara. Então, quem tiver um óculos VR, por favor... joga.
Pô, isso era outra coisa que eu queria citar sobre... Que eu não achava atrativo no começo, porque a gente só tinha... Na minha, né? No meu nicho burro, não era atrativo porque só tinha jogo bobinho, tipo Beat Saber. Beleza, Beat Saber é legal, você vê lá... Só que aí fica naquilo, só corta os blocos e tal. A percepção que eu tinha é que ele ainda era só jogo beta. Só joguinho, tipo, ah, teste aqui a minha tecnologia. Sabe quando a gente jogava, que eu até brinquei com o Marco, que é jogo que é só pra testar a qualidade da placa de vídeo, o gráfico é lindo, e só que o jogo não entrega muito. Ou então o próprio Avatar, que só foi lançado pra mostrar o 3D no cinema. Pra mim, todos os jogos que tinha de VR era só isso. É só tipo, ó, isso aqui é um jogo de VR, da gente. Mexe o braço, tipo Kinect, Marquito. Mexe o braço pra cá, mexe o braço pra lá. Tem um amigo meu que ele tem, o Marco conhece, o Felipe, ele tem o MetaQuest, ele já tinha o PlayStation VR, e aí ele começou a me mostrar outros jogos. Tipo, pô, tem um jogo no MetaQuest que é de futebol americano que ele terminava de jogar pingando o jogo de futebol americano. Então tá começando também os jogos a ficarem mais atrativos nos óculos, né?
Não, mas tu não tá errado em nada, cara. Realmente, 90% dos jogos de VR são sandbox. É jogo tipo, ah, tu tem aqui um tubo de Super Bonder. Tu pode tirar a tampa dele, botar um objeto no outro e segurar ele um no outro.
É isso.
É isso. Então, tá numa sala, tem um monte de coisa, tu pode colar um monte de coisa, só que tu não faz nada. Mas assim, 90% dos jogos ainda são isso.
Entendi.
Só que também existem daí os AAA.
É, então, é assim, aí é um jogo, por exemplo, um Resident Evil, você pode jogar no VR, né?
O Resident Evil 4 é uma bosta no VR, mas é legal.
E o 7, que foi o primeiro que eu vi, que é o 7 aí em primeira pessoa, que é o da família Barker lá. E aí, eu assisti só, tipo, acho que o BRKS Edu jogando, mas ele tava jogando normal, no controle. Aí eu fiquei pensando, mano, esse jogo aqui, em realidade virtual, você se caga de medo jogando em casa, não tem condição. Que absurdo. Aí é um jogo que é legal. Mas você vai jogar só o Resident Evil nele e ficar nesse sandbox que o Will falou, de colar coisa com o Super Bonder, talvez não vale o preço, né? O custo-benefício não é atrativo ainda.
Isso é o Blade Sorcery. Hoje em dia o Blade Sorcery, ele é um sandbox. E ele, cara, chega um ponto que se tu não modar ele, ficar modando, porque a comunidade de mods dele é gigante, se tu não modar ele, fica chato num ponto, porque tu vai lutar contra hordas, tu vai spawnar um inimigo e lutar com ele, mas é só isso. Eles estão prometendo agora pra segundo semestre de 2024 fazer o Crystal Hunt, que é um RPG dentro que tu vai iniciar do zero e de lá tu vai melhorando tuas habilidades e tal. Mas hoje em dia ele é isso. Tanto que eu jogo ele uma semana, modo tudo que dá Aí vejo que, tipo, ah, acabou a graça, tchau.
Vou pro próximo.
Entendeu? Tanto que um dos melhores mods pra ele é o de Star Wars. Disparado. Cara, a física do sabre de luz dele é perfeita. Se tu largar um sabre na vertical, no chão, ele vai afundar no chão.
Ah, pode crer.
Só que é aquela coisa, é um mod, não é uma coisa do jogo. Então pode ter um bug, etc, alguma coisa e outra.
É, eu vejo os jogos VR de duas formas. Primeiro, exatamente isso que vocês comentaram, né? O jogo do Super Bonder. O próprio Blade Sorcerer, eu entendo que foi o jogo que começou sendo o jogo do Super Bonder. Começou, então, só levantando espada e batendo em boneco de teste, sei lá. Aí a comunidade foi desenvolvendo pro jogo, o desenvolvedor foi vendo o jogo crescer e foi crescendo o jogo até chegar ao ponto que o Will comentou que vai lançar um RPG mais focado numa missão maior, grandiosa, pro Blade Sorcerer. Então ele começou pequeno e hoje ele tá ficando grande, tá ficando enorme. E também tem os AAAs, que aí entra um pouco também do nosso pré-conceito, né? Eu lembro muito bem numa showcase da Sony que teve, Eric, que teve alguns jogos legais, eles mostraram o Homem-Aranha, naquela época nem tinha sido lançado ainda, mostraram outros jogos bacanas, aí chegou um momento que eles só focaram em jogos VR. A gente meio que cagou. Ai, que bosta, né? Jogo VR. Quem quer jogo VR? Quem se interessa com jogo VR?
A gente que não tem, né?
É, então, a gente que não tem, a comunidade que não tem, ou os boomers que acham que VR é só realmente esses joguinhos bobos de teste, não importaram e ninguém olhou para aquilo. Tendo que existe uma comunidade enorme também que gosta, foca e quer ver os jogos crescerem, quer ajudar com mods, quer ajudar com ideias. E tem a gente que acha que realmente o VR é só um negocinho bobo.
Pra você ver o nível de conhecimento, Marquinhos, você tem um Chris que é pequeno. Sabe aquele brinquedinho do Chris que tem uma caixa vazada, um quadrado, um triângulo, uma bolinha, ele tem que encaixar no lugar certo? Pra mim, todos os jogos de VR são daquele jeito. É aquele brinquedinho de criança. Ah, encaixa aí. Ai, que legal, encaixou. Pô, você consegue pegar com a sua mão virtual uma bolinha pra cá e jogar pro outro lado. Ah, beleza. Tem evoluído. Por exemplo, me espantou nessa época desse showcase que os caras anunciaram um jogo de Assassin's Creed no VR. Falei, caralho, que foda. Vai ter que tomar cuidado com os caras que não tem rede na varanda, né?
Então, vai pular.
Faz um parkour e cara. Mas eu fiquei curioso. Will, por favor, baixa o jogo do Assassin's Creed e depois você traga o seu relato. Aí é legal. Eu acho que já está começando uma evolução dos games. Por exemplo, o VR 1 e o VR 2 do PlayStation ainda são tecnologias caras pra se ter. O console já é caro, você vai comprar mais um bagulho que não te dá muita... não tem ainda muitos recursos pra você utilizar, é só pra quem realmente tem sobrando pra comprar um. Então eu acho que ainda que a Sony ainda vai conseguir fazer uma forma de deixar atrativo o óculos dela e não sei se populariza, mas fique mais acessível, eu acho.
Uma pergunta, o óculos da PSVR, eu posso usar ele no computador?
Sim, meu caro amigo, agora você pode! O PSVR 2 sim entrou agora com porte para Cable Link. Então tu consegue sim conectar no PC e utilizar, por exemplo, o que eu utilizo, que é o Steam Link.
O que é inteligente, né? Porque a tecnologia, puta tecnologia foda, é um acessório que ela entende que seja rentável para ela e limitar só o console dela, você, mano, é burro.
Esse é o ponto, né? Que o computador hoje você tem mil e uma possibilidades, mil e uma piratarias e mil e um jogos. Na Store do PlayStation é mais limitado. Você não pode jogar um jogo beta lá pro usuário testar e crashar seu PlayStation. Vai.
Mas agora eu vou puxar a sardinha pro PlayStation, porque o PlayStation tem o Helldivers 2.
Estamos aqui com um dos maiores fãs de Helldivers 2, gente. Eu esqueci de fazer essa apresentação no começo.
Meu, eu amo esse jogo. Joguem.
Mas não tem VR pro Helldivers 2. Ou seja, a quantidade de jogos ainda pro PlayStation é limitada comparado ao universo e número de jogos bobinhos, de pegar uma bolinha de uma mão e jogar pra outra, por exemplo, que tem pro computador. Então, realmente, não faz sentido ele focar o VR do PlayStation só focar no videogame. Ele tem que ter essa abertura pra computador.
E uma coisa que eu acho interessante nessa questão de óculos é que o que eu penso como tecnologia. Eu comprei o computador, eu tenho a placa de vídeo, eu tenho minhas memórias e tenho, sei lá, o meu processador.
Não acessem as memórias do Wilber.
Não, a memória RAM. Aí, o que acontece? Eu vou ter update de drivers e o que eles vão fazer? Corrigir um erro e outro. Uma coisa que me surpreendeu muito, muito no MetaQuest 3 foram as atualizações serem visíveis. Então, atualizações de software fizeram o hardware ficar melhor. Porque pelo MetaQuest 3, ele tem o pass-through, ele tem três câmeras de, acho que se não me engano, 4 megapixels cada uma. E quando eu comprei, eu achava muito granulado. Mesmo com a boa iluminação, esse pass-through, eu conseguia botar uma tela de YouTube enquanto eu tô fazendo qualquer coisa em casa e aquela tela tava funcionando ali e eu tava enxergando através do ambiente, normalmente. Só que no começo, quando eu comprei, sei lá quanto tempo atrás, era granulado, a tela do celular era ruim de ver pelo pass-through. Só que hoje a gente tá na atualização 64 do MetaQuest 3. Cara, eles melhoraram tanto, eu não sei como, parece que trocou a câmera.
Trocou a lente, né?
Exatamente, eu consigo ler no meu celular a uma distância normal, eu não preciso baixar o brilho do celular.
Usando o óculos.
Usando o óculos MetaQuest 3, direto. Eu consigo, ele tá super funcional. Aí o que aconteceu? Eu acho que essa competição com o Apple Vision Pro melhorou o hardware deles. Melhorou o software, no caso. Obrigou o Mark a sair da casca de reptiliano dele maluca e fazer as coisas funcionarem. Porque antes tava naquela, meio. Aí lançou o Vision Pro. Com milhões de propostas, que dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Daí hoje o pessoal viu que é uma merda e não dá pra fazer nada. Imagina lançar um óculos que não tem o mínimo controle pra te conseguir jogar. Aí tu depende do hand tracking. Hand tracking, o MetaQuest 3 agora tá com ele ativo 100% do tempo. E cara, é muito, muito bom jogar com hand tracking. A maioria dos jogos agora tem o suporte pra Mixed Reality. A gente tinha antes a realidade aumentada, agora nós temos a realidade misturada.
Nossa.
E os jogos estão fazendo port para atualizações para MR. MR, que significa que tu tá no teu cômodo e tu pode definir, tu escaneia o ambiente, bota uma porta, bota uma janela e tem uma invasão de zumbi dentro da tua casa.
Caralho,
literal, cara, é muito, isso é muito legal. Aí tu escaneia a tua mesa, tu bota ali, define ela como móvel mesa e os itens vão spawnar ali em cima daquela mesa.
E você pega, porra.
E tu pega literalmente, cara, isso é muito legal, vocês não têm noção.
Porra, Marquito, como não dizer que o céu é o limite pra óculos de realidade?
Tá, mas a gente precisa falar também em relação às aplicações, né? Porque a gente tá focando só em jogos, mas o universo que envolve o VR é muito maior do que só os jogos, né?
Tem muita aplicação pra VR. O pessoal acha que é só jogo. A gente tem o Google Maps, a gente tem visita a museus históricos, a gente tem o YouTube 360.
Que é o que você tava usando, né, Marquito?
É, então. Eu tava falando de jogo até agora, e eu vou falar pra vocês. O Will deixou o VR dele comigo uma semana. É ali que eu não joguei um jogo no VR. Eu só fiquei nas aplicativos.
Você foi pra Itália, pra França.
É muito legal.
Eu vi o Coliseu de perto. Eu senti o cheiro da morte ali do gladiador.
Ué, ele tava no banheiro.
Meu nome é Maximus Meridius.
Eu vi o gladiador falar o discurso dele. É muito, muito legal você poder ter a possibilidade de ver estruturas, monumentos, cidades, museus, o que for, no conforto do seu sofá. Você andar de montanha-russa, Eric, sentado no seu sofá, e tendo o motion sickness ali, a sensação de vomitar, porque realmente...
O enjoo de movimento, desvantagem.
Desculpa pelo meu inglês ser buscado. O enjoo de movimento, de você estar sentado e ver aquela velocidade, sentir... Só faltou estar com o ventilador ligado na minha frente pra ter o vento
pra
também.
Pra ser a experiência full, né?
E são aplicativos bestas, né? Que a gente tá acostumado a usar no dia a dia. YouTube, porra. Todo dia a gente abre o YouTube pra ver um videozinho bocó. E de repente a gente tá abrindo o YouTube pra ver realmente uma cidade. Você vê um show Super Bowl. Eu vi o Super Bowl dentro do estádio, dentro do gramado. Eu olhava pro lado, via pessoas pulando, gritando, felizes. Eu olhava pra frente e via o artista cantando. Eu olhava pra trás e via a plateia na arquibancada, assim. Fala, cara...
O Marco Ito está a dois passos de ficar 100% jogador número 1, Will.
Ótimo filme, diga-se de passagem.
Cara, tem dois filmes muito bons com realidade virtual. Esse jogador número 1 e o The Ender's Game. O The Ender's Game também é foda.
Não, Matrix?
Ah, é, tá. É que o Matrix não usa o óculos, né? Mas beleza, Matrix sim. Mas tirando o Matrix, que é o All Concours, o Ender's Game também é foda. Tá ligado qual que é esse, Marquito? Que as crianças estão lá numa uma simulação pra destruir um planeta e no final descobre que não, você tava destruindo mesmo. Obrigado aí pelo serviço.
Tamo junto.
E o jogador número 1 também é muito foda. Mas você falou, Marquito, visitei o Coliseu e tal. Então a realidade virtual vai acabar com o turismo, né?
Não vai, né? A sensação de estar lá e ser roubado pelos attenzione pickpocket lá de Roma.
Eu, de verdade, eu tô querendo sacanear mesmo nessa pergunta. Qual que é a diferença? Estou aqui na minha casa, sentei, de você só chegar lá e olhar. Vocês não vão poder fazer uma coisa, beleza, você senta na Itália, experimenta a gastronomia italiana, ou então você vai pra Disney, na montanha, beleza. Agora pra ver. Vou na França ver o Louvre. Vou não sei aonde. Vou no Japão, na China ver a muralha da China. Vou até lá. Eu vejo do meu quarto.
Qual olha, eu concordo com o Eric. Eu concordo com o Eric.
Louco ou não, eu estou certo.
Tem lugares que eu gostaria muito de ir, mas eu sei que talvez...
Chernobyl?
Pelo menos nos próximos 20 anos eu não vá.
Não vai sentir a radiação de Chernobyl?
As pirâmides do Egito, por exemplo. Pô, é um lugar que eu queria ver ao vivo. Mas, já que eu não vou nos próximos 10 anos, por que eu não posso sentar aqui? aqui hoje e ver a pirâmide como é, ver dentro das pirâmides, eu não vou sentir aquele gostinho do cheiro da gastronomia local que a gente costuma ver no TikTok.
É, ou então, Marquinhos, você vai na escadaria do seu prédio aí, você bota as pirâmides, aí você sobe a escada achando que tá escalando a pirâmide.
Pô, então. É que não vai acabar com o turismo, mas ter o gostinho de como é, com certeza você vai ter.
Tá, acabar com o turismo não vai, mas eu acho que ela vai ajudar muita gente que nunca vai ter oportunidade na vida de conhecer, ver como é que é, ter a sensação de estar lá e vai conseguir com óculos. Tudo bem que num mundo que o óculos vai baratear, né? Porque hoje quem consegue comprar um óculos, né, Will, consegue ir pro Egito.
Não, mas agora eu tenho um contra-argumento pra ti, tá? Porque o que acontece? Sim, temos óculos de altíssima qualidade, tipo o MetaQuest 3, o Apple Vision, que tu vai pagar 5, 6, 15 mil num óculos. Então, precisa? Não. Se tu quer fazer isso que o Marco fez, de viajar, quer ir ver a França, quer conhecer a Antártida, cara, tu pode simplesmente pegar o Google Cardbox. A própria Google disponibiliza um sistema que tu faz o recorte numa caixa de papelão e faz um óculos VR com o teu celular.
O pior que é real isso.
Ah, então, eu ia falar isso. Eu já tive um óculos de realidade virtual, Marco Barbosa. Que é isso aí, que os caras vendem, que só te vende a carcaça e você coloca o seu celular dentro. Aí você baixa os joguinhos, e, tipo, tem um de montanha-russa, aí minha filha ficava brincando, a Bela ficava brincando nele, de montanha-russa assombrada e tal.
Então, não é um MetaQuest, tu não vai ter toda aquela qualidade, etc, dependendo do teu celular, obviamente, né? Mas tu consegue sim ver um vídeo 360. A primeira experiência, há muito tempo atrás, que eu tive com o VR, foi botar o celular numa caixinha pra andar num pod do Star Wars, entendeu? Naquela corrida que o Anakin faz, etc. Ele é um 360 do YouTube. Tu pega, conforme tu mexe o celular, o giroscópio ali vai te dizer que tu tá inclinando o celular, tu vai olhar pros lados. E, cara, é interessante. Pra quem nunca viu, nunca teve acesso, isso é muito bom. É muito bom. Porque dá uma entrada, porque vai que a pessoa no futuro realmente queira ter um VR, algo do gênero. E outra, porque dependendo, claro, não é barato. Hoje em dia a gente sabe que qualquer dinheiro é dinheiro no Brasil. Mas, por exemplo, quem tem um computadorzinho que hoje em dia roda, não qualquer jogo, mas joga, consegue abrir um Cyberpunk no low ali, por exemplo. Se o cara pegar e conseguir investir num óculos, tu acha muito no Mercado Livre, no OLX, tá? O Rift, o CV1, funciona muito bem. Ele tem o tracking, ele tem o óculos. O problema pra mim hoje, eu comecei com fio, tá? O meu óculos, o Rift CV1 tem fio.
Sim.
Mas hoje eu já não consigo ficar com óculos com fio, que eu acho desconfortável.
Foi um dos grandes empecilhos até do VR1 do PS.
Exatamente.
É muito fio, cara. Muito fio, muito fio. Não, é muito fio, não tô exagerando, mas tem fios que acabam... Pra eu peguei o do meu amigo pra vender, né? E ele falou assim, leva pra casa, faz um tempo que eu não uso, vê se tá funcionando e a gente anuncia. Eu precisei, de verdade, abrir um vídeo no YouTube pra me ensinar como é que eu instalava o óculos, mano. Um fio X vai na entrada X, o fio triângulo vai na entrada triângulo e tal.
Putz,
não é intuitivo. Depois que eu aprendi, eu já consegui instalar de boa, mas a primeira vez que você olha, eu falo assim, mano, o que eu faço com esse fio aqui? Aí vai um fio do headset, é meio doido. Mas, Marquito, eu joguei Astro Playroom no VR. Eu quis, quase que eu comprei dele. Foi, mano, me vende esse PSVR. Que experiência gostosa, mano. Jogar o Astro Play 1, só de você estar com o capacete. E olha, eu tava na minha sala. E simplesmente na hora que eu botei o capacete, eu não tava mais na minha sala. Eu tava no mundo do Astro.
Você era o Astro.
Eu olhava pra esquerda, era um astrinho pequenininho. Olhava pra cima, Marco. Olhava pra cima, assim. Mano, tudo. A sensação do VR é muito legal. Realmente você se sente... Eu acho que o grande ponto do VR é que a imersão dela ninguém ganha, né?
Mas aí é uma pergunta conceitual que eu vou fazer pra vocês dois, tá?
Primeiramente, você me responde o que é uma pergunta conceitual.
Pois é, né? É
aquele filme que não tem fim, sabe? Então você vai pensar o fim do filme. O Will comentou que não consegue mais... obviamente consegue, mas não tem interesse mais em usar um óculos virtual com fio. O Eric teve a primeira experiência dele com esse óculos virtual com fio e achou o máximo. Eu pergunto, será que vai chegar um momento que só a visão... Só então você ter essa visão da realidade virtual vai ser o suficiente? Então você hoje não tem você não sente o cheiro, a gente brincou da culinária da Índia, né? Que você não sente o cheiro, você não tem sabor, você não tem tato. Então, no futuro, vocês acham que só a visão vai ser o suficiente ou não? A gente vai estar buscando mais e mais, que nem os filmes 3D, que já nem são 3D, são 3, 4, 5D, né?
Foi a Disney, Will, que lançou aquele tapete que
horrível,
simula você andando?
Não vai pra frente, nem se preocupa que não vai pra frente.
Não, beleza, vamos entender ele como um protótipo, então. Aham. Mas a ideia é muito nessa pegada que o Marco falou. Ah, só eu sentar e apertar um botão pra andar, ou só eu andar aqui com as minhas limitações do meu apartamento me serve? Não. Ah, então põe uma esteira no meu pé. Daqui a pouco, Vai ter cheiro saindo pelo controle, Marquito?
O que estão desenvolvendo, acho que o que tá mais focado agora é a roupa háptica. Porque os sensores que tu utiliza na mão é o sensor háptico. Tu toca, tu sente toque.
Sim.
Certo? Tanto que se tu encosta o dedo levemente no gatilho ali, tu sente, o personagem move levemente o indicador. Mesmo antes de tu encostar no botão, o sensor do óculos já tá entendendo que tu tá fazendo aquele movimento, ele já tá movendo o dedo. Então agora o pessoal tá postando em roupas hápticas, porque, cara, é uma roupa estilo Fallout. Inclusive tá em promoção o Fallout 4 VR na Steam, tá? Se alguém quiser comprar.
Tô aproveitando pagando a série.
O soco da série.
Paga nós pra mim vídeo.
Pra utilizar essas roupas hápticas pra te sentir onde tu tomou um tiro num jogo de FPS.
Caralho.
Por exemplo, num Pavlov, tomou um tiro no pé, tu vai literalmente ter a vibração naquele ponto do teu corpo.
Mas vai doer mesmo?
Não sei se vai doer, eu acho.
Vai ter mod, certeza, Marquito. Mod da dor real.
Nossa.
Aí os caras vão potencializar a vibração, tipo, a roupa vai te apertar.
O próprio óculos virtual, Eric, ele lê a sua retina. Então você tá mexendo o olho, você não precisa mais mexer a sua mão. Ah, eu quero minimizar a janela. Você não precisa ir lá com o dedo na janelinha e minimizar.
Tem o eye tracking?
O eye tracking vai ver que você está focando no botãozinho de minimizar.
Aí você pisca.
E já vai entender que você quer minimizar a tela, e é isso.
Meu amigo, a Skynet está cada vez...
É
tudo é red flag, né? Igual o André falou no episódio de Cyberpunk. Cyberpunk tá cada vez mais real. É Cyberpunk o jogador número um que a gente vai viver.
Cara, tomara.
Amém.
Sinceramente, mal posso esperar pra meter uns croma. Acho que vai correr mais pra Blade Runner do que Cyberpunk, na verdade. Porque a gente tá em 2024, só 50 aninhos pra chegar nisso, não vai dar.
Não vai dar,
não,
né?
Vai dar. Se bem que, se tu parar pra ver, a humanidade deu um salto gigante de 1990 até hoje, né? Foram 30 anos que, cara, não tinha celular naquela época.
Muita gente fala isso mesmo, do salto de 90 pra 60, mudaram algumas coisas, mas não como de 90 pra 2020, né?
Como tem tecnologias que mudam o mundo, não é? Mudam a nossa casa, mudam o mundo, vai, a gente pega carro. Antes de existir um carro, não existiam estradas, não existiam estradas pavimentadas, obviamente, mas não existiam ruas, não existia nada, era só barro e cavalos cagando no meio da rua, legal. Chegou o carro, a cidade é montada, focado no trânsito, tudo é focado pro carro, posto de gasolina, agora carro com energia. Então a gente tem que ter aqueles pontos de abastecimento. Celular. Até o celular chegar, a gente só tinha os computadores ali, então a gente só focava no computador. Hoje, 20 anos atrás, ah, eu preciso no McDonald's que tenha Wi-Fi para eu usar. Ah, eu preciso hoje no restaurante que tenha uma tomada para eu carregar meu celular. Então tudo vai voltando para essas tecnologias mais absurdas que estão sendo criadas.
E as tecnologias, umas acabam se juntando com outras, né? Esses dias eu vi um vídeo, Marquito, o cara tinha um carro muito... Deve ser os modelos novos de carros, né? Não era uma Alexa, mas o carro tinha uma Alexa dentro dele. E no vídeo o cara fala, Alexa, ar-condicionado em tanto. Alexa, baixar vídeos traseiros. Choveu de comentário, mano, pra que isso, velho?
Ativou minha Alexa aqui, peraí.
Pra que? O cara falando assim, o pessoal no comentário, mano, pra que isso, velho? É só apertar o botão e eu concordando nos comentários, né? Aí eu lembrei da minha pessoa dirigindo, Marquito. Eu sou uma ameba. Pra eu apertar um botão do vidro, eu já fico com medo de tirar o olho da estrada, por exemplo. Eu falei, porra, essa tecnologia serviria pra mim. Então, assim, todas as tecnologias que estão sendo criadas hoje em dia, realmente, elas são pra mudar o mundo. Eu concordo Sim. com você, Marquito. E já tem uns vagabundos andando na rua com o Apple Vision, né?
Na verdade, isso é meio fake, né? O Will tem um óculos e ele pode dizer pra gente que ele não funciona tão bem andando.
Funciona sim.
Andando?
Ih, refutado.
É claro que sim, andando. Eu já pensei, é claro, eu ainda não fiz, se bem que eu sou retardado o suficiente pra isso, mas eu pensei no shopping e dar um rolê com o MetaQuest 3.
É igual, Marquito, a gente já faz isso. A gente já anda com o celular na mão e a gente tem um sensor de colisão que a gente consegue andar e digitar no WhatsApp sabendo que a pessoa tá na frente e vai desviando. Um óculos seria a mesma coisa, né? O Will vai assistindo um vídeo no YouTube enquanto vai na loja que ele quer.
Deixa eu mudar, então, o meu argumento. É possível, mas você não fica com a mão andando, dando zoom, baixando. Você não fica que nem um idiota.
Tá, sim. Não é Tony Stark, então, né?
Não, mas por que tu não poderia fazer? Porque tu sabe do tamanho do teu espaço pessoal e tu tem as câmeras que estão atravessando, tu tá conseguindo ver exatamente o que tem no teu caminho. É que nem eu comprei o óculos pra usar Excel, né, no serviço, porque eu precisava muito.
Excel? Só pra isso,
não,
né?
Não, mas uma coisa que incomoda é que, não sei se tu chegou a ver, Eric, mas nos vídeos que apareceu o pessoal usando o Apple Vision, tu sempre viu os caras com o cabo da bateria conectado no bolso, num powerbank.
Sim, sim.
A primeira coisa, o que eu comprei junto com o óculos, quando eu comprei o óculos, eu vi no Reddit, vi em vários sites, pessoal falando assim, é bom, porém, se tu quer usar ele em potência máxima, 120 GHz ali, etc, de atualização, ou melhor, hertz, né? De atualização, se tu quer ele em desempenho full, vai durar uma hora, duas horas a bateria no máximo.
Pouquíssimo,
compra um strap que tenha a bateria. Então, hoje, se eu usar ele, vamos dizer, em 80 Hz ali, a taxa de atualização e manter a minha taxa de bits do Steam Link ali baixa, eu consigo usar por 8 horas seguido o óculos, com a bateria dele a extra conectada.
Bom demais. Você falou um monte de coisa aí que eu não entendi nada, mas o 8 horas a gente entendeu, né, Marco?
É o que tu menos... Que eu fiz ele gastar menos bateria. Entrei no modo de economia de energia, eu perdi um pouco de desempenho pra ter mais bateria.
Então, eu tô tentando puxar aqui um momento do nosso podcast pra gente começar a bater um pouco também no óculos de realidade virtual, que a gente só tá falando bem.
Não, para.
É o futuro, mas, por exemplo...
O problema falar, é preço, é só isso.
Não, você falou, comprei pra eu mexer no Excel. Tá, a gente sabe que você não comprou pra mexer no Excel. Mas, se por acaso você tivesse comprado pra mexer no Excel, não é efetivo. Porque para trabalhos finos, para trabalhos que precisam de detalhes, ele é não é funcional.
Não, ele é grosseiro ainda nessa
ele
parte.
É bem
detalhamentos,
grosseiro.
Edição de imagem não é boa dele. Mexer em arquivos, tipo, vou selecionar uma palavra ali ou apagar um itemzinho. O teclado virtual não é bom. Vale mais a pena comprar um teclado e um mouse Bluetooth e conectar no óculos.
Perfeito.
Aí sim, cara, aí fica ótimo de trabalhar, normal, qualquer ambiente. Tu cria qualquer, literalmente qualquer ambiente com um workspace virtual.
Mas a ideia do Marquito é aquela de digitar no ar, né, Marquito? Pra isso ele não é bom, né?
É, então, de forma alguma. Mexer em coisas finas, digitar, parece que você voltou no tempo, Eric, e tá olhando o computador pela primeira vez.
Ou então é tipo digitar com o dedo molhado, né?
Também, porra, eu nunca tinha pensado nisso, mas é esse ponto mesmo. Então, ele ainda tem esse problema do ajuste fino. Eu assustei quando vi o óculos da Apple, que não vinha com controle. Falei, meu, tá louco, cara. Você, hoje, continua precisando de um controle. Para o ajuste fino, você precisa do controle. Ah, legal, tem o eye tracking, bacana, show. Mas ainda você precisa mexer suas mãos e precisa de um controle para fazer esse ajuste fino. Eu sentia muita falta de não ter um controle em alguns momentos. Ah, eu deixei o controle na mesa. Aí minha mão grosseiramente aparecia na tela e, putz, sabe? Eu falo, não, eu vou levantar e pegar o controle que compensa mais do que ficar sentado aqui tentando fazer algo que vou demorar mais tempo do que usando um controle.
O bagulho que eu senti usando o VR, não sei se o Marquinhos sentiu também, o Will acho que não, porque ele é o maior defensor, né? Chega uma hora que dá um desconforto você tá fechado dentro daquele negócio, eu senti um... não sei dizer a sensação, talvez seja um pouco de claustrofobia, mas o peso do capacete na cabeça me apertando, a respiração começa a ficar mais quente. Eu não vejo ele ainda hoje como um negócio que você possa usar, igual o Will falou, por 8 horas seguidas. Acho que vai ter uma hora que a gente... Eu, pelo menos, eu vou querer dar um alivinho, tipo, eu consegui usar por meia hora.
Ar-condicionado é a resposta, ar-condicionado. Condicionado e, cara, ventilador no VR é a melhor coisa, porque o VR ele demanda esforço do teu corpo. Por mais que tu jogue sentado ou mexa sentado, etc., tu vai estar fazendo um exercício físico, tu vai estar se movimentando. Então, tecnicamente, teu corpo vai estar esquentando de qualquer forma, né? Não tem como não.
Você
então,
tá com um computador na sua cabeça, né, Will? Tem que levar isso em consideração.
Literalmente.
Né?
Então, sim, o óculos em si, quando eu boto o desempenho dele no full, cara, esquenta o rosto mesmo. Dá pra ir, se, dependendo do tempo que tu fica. Marca, sim, o rosto. Normal, entendeu? A Sofia, às vezes, ela sai do quarto, depois de uma longa jogatina, ela tá com aquele
o
óculos
rosto todo
marcado,
né?
No rosto, vermelho.
Tipo aquela imagem do Kiko que toma sol com óculos de mergulho, né? Igualzinho.
Exatamente.
O que impede do óculos, Marquito, querer sozinho grudar na minha cara e não sair mais?
É o futuro, meu
temos
amigo.
Temos que tomar com isso aí. Isso não é nem um medo mais, é uma esperança, né?
Mas falando sério, Eric, se é que é possível nesse podcast aqui de hoje, muito do desconforto da utilização do óculos virtual vai de cada pessoa. Eu, a primeira vez que utilizei o óculos, eu não senti nada. Eu não senti desconforto, não senti tontura.
E tu matou muito cracudo, né?
Matei verdade. Cracudo, dancei, foi uma delícia. O momento que eu senti desconforto, que ali eu pensei, uou, o que tá acontecendo aqui? Foi quando eu subi uma escada de mão, sabe? Aquelas escadinhas.
Exatamente.
Comecei a subir a escada, olhei pra baixo, subi no telhado, falei, meu Deus, pera aí, deixa eu me situar aqui, porque, sabe, agora caiu a ficha que eu não tô no mundo real.
Tem um nome científico pra isso que eu não vou lembrar agora, essa sensação que você teve.
Motion sickness?
Não, além de motion sickness, tem um outro que é essa questão que o Marco teve de chega uma hora que você não consegue mais diferenciar o que é verdade, o que não é, a realidade que não é, e aí você tem esse choque de realidade aí, você fala, caralho, pera aí. Aí dá uma sensação estranha. Esse podcast não
trabalha com termos científicos.
Esse podcast nunca foi focado em informações precisas, mas tem um nome pra esse negócio aí, Marquinhos, a sensação que você teve. É bem isso, são experiências únicas, né? Cada um vai ter o seu jeito. Talvez que mesmo que evolua muito, vai ter gente que vai falar assim, não quero, prefiro jogar aqui o flatzão, o monitor na minha frente, do que ficar com o óculos na minha cabeça.
Não, mas acompanhando agora a questão do Marco, querer bater um pouco no óculos, o que eu acho justo demais, é que realmente tem, eu acho que alguns pontos que tem que ser citados, né? Bom, primeiro que a gente já falou sobre é custo. Cara, hoje em dia, claro, o MetaQuest 2 é muito mais barato, ele é bom também, tem pass-through, não é tão bom, etc. Mas tu consegue fazer muita coisa com ele. O pessoal gosta de comprar ele, principalmente pra simuladores de corrida, o Forza, o Assetto Corsa, etc. O pessoal usa muito pra isso.
A grande diferença dele é que ele é preto e branco, né? O pass-through dele.
Exatamente. O que incomoda um pouco, mas daí, pra o pessoal que usa simulador de Fórmula 1 também, por exemplo, isso é ruim, porque tem muito controle ali naquele volante que eles usam, que é cheio de botãozinho, eles têm que estar constantemente vendo informações, etc. Incomoda um pouco. Mas então, o custo, seja de qualquer um dos óculos mais atuais, é caro. A questão do Eric falou ali, o conforto. Cara, sim, chega um ponto que pesa o óculos, tu tá cansado, por exemplo, joguei muito Beat Saber. Beat Saber, tu gasta 130 calorias por música, dependendo ali.
É um absurdo, né?
É muito. O que é bom e ruim, porque essa questão de exercício, ele libera endorfina. Talvez isso faça a pessoa ficar mais tempo no óculos, porque ela tá fazendo exercício físico. O corpo dela tá, o cérebro dela tá falando assim, pô, isso aqui é bom pra nós.
Me dá mais,
mais,
né?
Mais um pouquinho, entendeu? Mais um pouquinho. O motion sickness, a náusea que a gente sente, um enjoo de movimento, né? Eu nunca tive um tão forte quanto pilotando jato. Cara, eu passei por todos os tipos de jogos, de simuladores, etc. Quando eu peguei um jato e dei o primeiro loop, eu pensei, eu vou morrer. O meu cérebro pensou assim, ó, se tu não parar, eu paro. E eu, caraca.
Mas acho que é um pouco desse bagulho que o Marco sentiu também. Chegou o cérebro e falou assim, meu amigo, desde quando a gente pilota jato, o que tá acontecendo aqui?
Não, e tipo, eu jogando assim, tá, tirei do chão, etc. Daí o tutorial falou assim, ó, do Vitor VR, aquele, do VR, né? Agora faz um loop pra fazer uma manobra evasiva e tal, numa dogfight ali, né? E eu, beleza, puxei o manche. Deu, puxou o manche, acabou o Will, força G. foi lá no pé o sangue. Eu, caralho, como assim?
Mano, mas que foda essa sensação, né?
Eu fiquei com vontade de testar. Quando o Will me contou que ele passou mal, eu falei, porra, se o Will passou mal...
Olha que marca idiota, o cara passou mal, nossa, eu quero também.
quero sentir essa sensação.
Césio 157, deixa eu ver qual é isso aí.
É, não.
Porra.
Maluco doido, também quero.
A limitação de espaço, com certeza, é uma coisa que incomoda.
Eu acho que a limitação de espaço é o que sempre vai pegar.
Sim, mesmo eu tendo uma limitação boa de espaço, eu ainda consigo bater em alguma coisa.
Acho que nunca vamos chegar num jogador número 1. Não consigo pensar.
É, o que te ajuda é a esteira, porque a esteira tem literalmente um cinto que te mantém em cima dela. Tu pode correr e fazer o que tu quiser, tu vai ficar em cima da esteira.
Se a esteira enganchar, você quebra o joelho, né?
Aí já era, perdeu. Eu não sei se... Olha, eu vou botar como um contraponto, porque eu anotei como isso, porque eu realmente sinto isso. Cara, eu sei que tu tem muito jogo multiplayer, tem MMOs multiplayer de VR, que são muito bons, inclusive. É o isolamento social. Cara, tu se isola. Tu tá participando ali com mais pessoas, tá socializando. Tô jogando VR chat com 1000 pessoas. Não, cara, tu tá isolado.
Não, você tá sozinho em casa.
Tu tá sozinho em casa, literalmente, ou tu pode estar com pessoas em casa, tu tá ignorando elas e vai ficar ali. Isola. Porque chega num ponto que se tu começa a realmente dar roleplay, tu entrar no personagem, se alguém quiser tirar desse personagem, tu vai ficar tipo, eu tô aqui jogando, me deixa quieto.
Você esquece de você, né?
Exato.
Mas hoje, qual que é a diferença de você tá jogando um jogo online de tiro, que não tem pause, por exemplo, e você tá imerso num VR?
Eu acho que seja a imersão, Marquito. A imersão no VR é muito maior e você começa... Uma pessoa que tem problema de isolamento social, problema com depressão, talvez seja mais difícil ainda pra ela separar o real do virtual, usando óculos, né? Isso numa situação extrema, a gente tá dizendo.
Num extremo, assim, eu acho que sim, porque, cara, pra depressão... Bom, eu já tive quadros de depressão, já me tratei com medicação, etc. E, cara, jogos me ajudaram. Sempre me ajudaram. E a questão do VR, se a pessoa tem um quadro de depressão ali, seja leve, média, extrema, se ela conseguisse se achar nesse mundo pra realmente ter um
propósito, né?
Exato, cara, eu apoio, sempre vou apoiar. Eu sempre disse pro pessoal, não tá tão bem, vamos jogar junto, quem sabe melhora, etc. Sim. Tentar chamar, sabe? Que eu vejo jogos como terapia.
O cara me chamou pra jogar Helldivers 2, acho que ele tá achando que eu tô com alguma coisa, mas...
Eu ofereci uma key pro Eric, ele me ignorou, mas ok, não tem problema. Agora, por exemplo, a gente tá gravando aqui, a Sofia tá jogando no VR lá. Ela tá jogando no Hack Room, aparecendo a Mestin que ela conectou ali, né? E, cara, eu tô ouvindo as risadas delas daqui.
Ai, que da hora.
Então, mesmo que a pessoa esteja num quadro clínico de depressão, etc., talvez se ela quiser tentar, ou se ela puder tentar um VR, às vezes, pra ajudar, com comunidade, cara, a comunidade do VR é incrível porque o pessoal se suporta. Se tu não jogar FPS tipo Pavlov VR, que é um CS de VR, ali tem, obviamente, as crianças de 12 anos que tem o VR vão querer comer tua mãe, etc. Mas o resto da comunidade, todo mundo se apoia. No VR chat, tu consegue conversar com estrangeiros, com brasileiros, etc. E o pessoal é muito tranquilo. E realmente são jogos que é roleplay. Tu vai botar... Eu joguei com a galera de furry, joguei com o pessoal que tem umas skins muito estranhas, que eu prefiro nem comentar. Eu joguei com pessoas que jogam com skin de CS, etc., fazendo roleplay de militar. E, cara, é divertido porque as pessoas se divertem com isso, entendeu? É um ponto que elas realmente gostam de estar fazendo aquilo ali.
Eu acho assim, no grande resumo da coisa, eu não sou contra VR, né, Marquinhos? Você tem que ser a favor ou contra? Sou a favor do VR, voto nele. Eu acho que é uma tecnologia que tende muito a evoluir, apesar dos contras que o Will falou, eu concordo com eles. É um tipo de tecnologia que ela vai, como o Marco falou lá no começo do podcast, melhorar o mundo para muitas coisas. A gente citou o caso de visitar outros países, mas já tem, tipo, hotéis usando. Imagina assim, mano, será que esse hotel é bom? Pô, faz um tour aí no nosso hotel, dá uma olhada aí se você gosta ou não. Pô, pelo que eu tava pesquisando, desde 1970, os soldados americanos fazem simulação em VR. Bem que aí por questão de guerra, né? Mas é possível também. Pô, fiquei pensando, às vezes, o Marco até botou no nosso roteirinho, curar uma fobia. Eu já pensei, pô, vai botar o cara no ambiente de uma aranha? Mas eu pensei, a fobia que eu acho hoje em dia que é a mais comum que a gente vê, Marquito, fobia de dirigir. Muita gente tem, né? Bota o cara num ambiente aí controlado, pra como ele estivesse dirigindo, meu amigo, se você bater aqui, tá tranquilo. Na época que eu fiz a autoescola, tinha um simulador. Só que o simulador, o carro morria, você não sentia ele morrer, não dava aquele tranco. Se os caras conseguirem fazer isso com o óculos de realidade virtual, pra pessoa realmente se sentir no ambiente dirigindo, ela vai criar a fobia dela de ir pra rua dirigir, talvez, né? Existem várias funcionalidades pro VR além do jogo, né? Então eu acho que é uma tecnologia que tende muito a... que já é consolidada, não sei se vocês acham. Eu já acho uma tecnologia consolidada. O grande empecilho do preço é o que faz ela não ser tão difundida, mas eu acho que é uma tecnologia que vem pra trazer grandes melhorias e logo mais a gente vai ver ela cada vez mais inserida no mundo. Vai ser normal a gente chegar no lugar e, ó, usa esse óculos aqui só pra você ver como é que é a experiência do que eu tô vendendo.
É, eu gosto muito dessa abordagem mais voltada pra simulação, mais voltada pros aplicativos. Você poder pegar um objeto na mão e destrinchar aquele objeto, ver por dentro dele, raio-x, sensor de calor, ver todos os detalhes, ver a história, sem precisar realmente tocar naquele objeto e pegar a Mona Lisa na mão e rasgar ela, sabe? Você ter o objeto pronto na sua frente, cheio de detalhes, cheio de informações, você poder ver o Coliseu do jeito que ele tá hoje, mas também ver o Coliseu do jeito que ele era no auge dele, completinho, com barulhos, com a plateia.
Assistir até uma luta, né, Marquinhos?
Assistir, jogar um pão lá, né, quem
ou
sabe?
Ou lutando nela, né?
Ou lutando nela. Essa experiência mais voltada pra simulação, pra mim, me atrai bastante. Quando eu utilizei ali, falo mais uma vez, o VR do Will, eu sentava no meu sofá, era uma sensação maravilhosa de olhar pra frente, ver a minha TV mesmo, sabe, ver minha esposa ali sentada, olhar um pouquinho pra cima, ver o YouTube mostrando um vídeo, olhar pra minha direita, ver um browser ali lendo notícias, eu falar, cansei disso, vou assistir um filme. Vou assistir um filme na minha casa, talvez minha esposa estava vendo TV, então eu não podia, eu assisti o filme na minha TV da realidade virtual, na minha casa virtual. Então eu tinha meu sofá, tinha meu lustre, tudo virtual, minha TV zona, assim, na minha frente. E é uma TV gigante, né? Já que o óculos tá na sua cara.
É um pipe, né, Marquinhos? Você que é um grande usuário de pipe, né?
Como é que foi jogar no Xbox pelo óculos?
É um ponto que eu gostaria de destacar bastante aqui também. Tive a oportunidade de jogar o Game Pass pelo óculos virtual. E é muito gostoso.
Clubista.
Não teve fila pra entrar nos jogos. Gostaria de deixar bem claro que é uma falácia esse negócio de fila aí. É aquilo, né? A qualidade do óculos virtual, ainda a gente não tá no ápice. A gente não é um computador, não é um videogame. É um óculos virtual, tem suas limitações. Então, os gráficos, a resolução não é das melhores. Então, você poder jogar um jogo indie... um jogo mais simples, num óculos virtual, é perfeito. Porque você tá vendo ele gigante na sua frente, é você jogando no cinema. Esse é o resumo. Você jogar videogame no cinema é você jogar usando o óculos VR.
Tá, mas é no IMAX ou é no cinema?
IMAX não, né? IMAX infelizmente não é.
Assistir filme no óculos deve ser legal também, né? Igual o Marco falou, deve ser uma experiência bacana.
Existem aplicativos da Prime Video, da Netflix pra óculos. E cara, fui testar. loguei a conta, beleza. Quando tu inicia a play do vídeo, existem vídeos que não estão no catálogo da Prime e da Netflix, que são pra 360. Grande parte deles são documentários. E tu tá literalmente dentro do documentário.
Caralho, aqueles documentários na África de ver fazer uma safari.
Eu tava vendo
safari.
Um da Prime, que o cara tava entrevistando o pessoal de Chernobyl, literalmente. Porra. E daí tinha o rapaz na frente falando sobre o cara entrevistando ele. E se eu virasse pro lado, eu tava vendo o cameraman gravando o cara.
Que da hora, velho.
Eu tava literalmente no meio da entrevista do cara.
Como que você tá vendo o cameraman se é ele que tá filmando? Gente, isso aí, ó.
Quem é o cameraman do cameraman, Eric?
Então, mas não, isso aí é mano.
É Inception, amigos. É um Inception gigante. E sabe o que é melhor? Tu opta por ver, vou ver um lançamento da Prime lá, que não é 3D. Não, é o melhor, não é...
360.
Quando tu vai iniciar o vídeo, o teu avatar, o teu personagem, ele tá sentado numa sala de cinema.
Ah, da hora. Essas imersãozinhas bobinhas são legais.
E sabe o que é legal? Tu tem a opção de convidar pessoas pra participar da tua sala de cinema.
Fazer um watch party, né?
Aham, então tu consegue, com a gurizada, tá vendo ali. Então, tipo, tu escolhe o lugar que tu vai sentar, tu escolhe onde tu quer, tu escolhe o tamanho da tela, etc. E pode assistir tranquilamente. É muito legal. Essas interações que os streamings estão fazendo é muito, muito bom.
Eu achei legal que normalmente sou eu o incoerente dos episódios, mas o Will disse, né, que o VR, você fica isolado do mundo, ninguém te quer, ninguém te ama. Mas depois que ele disse isso, ele já deu 10 exemplos diferentes de união de pessoas, de interação.
União de pessoas virtuais, sempre pessoas que não estão contigo, entendeu? Assim, a pessoa que tá junto contigo, ela infelizmente tá isolada. Só quem tá perdendo é ela, ela vai ter que comprar um, entendeu?
Só seria bom na época da pandemia, que não podia sair de casa e você se encontrava pelo VR, né?
Esse é o novo normal, meus amigos. Não tem jeito. A gente tá gravando aqui num Zoom. A gente poderia estar juntos gravando?
Poderíamos estar todos no óculos VR aqui. Igual eu brinquei no começo. O Marco brincou no começo. Tu já cheguei na reunião do Meta, né?
Tá, mas eu tô gravando pelo óculos. Eu tô streamando meu Steam Link aqui e tô pelo meu desktop. Eu tô gravando pelo óculos.
Experiência
full. Porque o fone do óculos é muito melhor do que meu fone padrão.
Plot twist no final do
episódio.
Ah,
vocês não esperavam essa, né? Porque, cara, sempre foi melhor o fone do óculos. É muito bom o fone do óculos. Aí eu tenho um fone podre de R$14 ali da Shopee, que não dá pra escutar minha voz direito.
Quando você gravava o outro podcast, você usava um fone qualquer, né?
No outro podcast eu nem era nascido ainda.
Esse é o Will 2.0, esqueci.
É, exato.
Você que é o cara que conhece aí o mundo dos óculos, com R$50, o que eu consigo comprar? Pagar a impressão do Cardbox do Google dá, né?
Google Cardbox, com certeza.
Então, ouvintes, se vocês quiserem ter a experiência de um mundo da realidade virtual, mas não podem comprar um óculos, a gente vai ajudar, né, Marquito? Pelo menos a bancar a impressão do Cardbox do Google, né? O que você acha?
Ou em Cardbox ou então a impressão numa impressora 3D, quem sabe?
Não, na impressora 3D tu não consegue fazer o Cardbox, vai ficar ruim.
Putz, grilo. Acabou minhas esperanças de ter um óculos de realidade virtual.
É, tu pode fazer com folha de papel, só vai ficar meio fraco.
Não, se bem que se você jogar no Mercado Livre aí, você consegue encontrar o mesmo que eu usei, que é só a carcaça pra você botar o celular dentro. 50 quanto você acha, Marquinhos? Então é isso que a gente vai bancar hoje no episódio com a frase-chave.
Existe da Multilaser. Tu encontra aí, da Multilaser em tudo que é mercado. No Carrefour eu sei que tem muito. Não sei se tem Carrefour aí onde vocês ouvem, etc. Mas, enfim, lá eu sei que tem por 30 e poucos reais. R$40, eu acho. O óculos VR que tu bota o celular dentro.
Pronto. Gostei da ideia.
Resolvido, Marcurinho. Então, quem quiser ganhar os R$50 pra gastar 30 no óculos, basta participar do nosso sorteio de ouvintes, que é muito fácil. Todo episódio, tá, Will? A gente lança uma frase-chave. Basta os ouvintes nos mandarem na DM ou no grupo de ouvintes mesmo lá. Não no grupo, né? Mas quem tá no grupo tem nosso número, né, Marquito? E pode mandar pra gente no particular. Quanto mais frases vocês mandarem, mais chances tem de ganhar, porque cada uma vale um ticket. Brincamos que é pra você comprar o óculos da Multilaser, mas pode concorrer a um gift card de PlayStation, de Xbox, de Steam. Deve ter joguinho de realidade virtual de 50 conto pra você colar joguinho, uma bolinha com o Super Bonder, com certeza.
Não, tem o Rook Side Loader pra isso.
Quanto custa?
Ele é bem de graça, na verdade.
Isso aí se chama pirataria, gente.
Aí pronto, beleza. Pra hoje, Marquito, de frase-chave, vamos pedir duas coisas pros nossos ouvintes. Uma, eu quero saber qual jogo que eles gostariam de ter a imersão 100%, igual o Will citou o Hogwarts Legacy. Qual jogo que eles teriam vontade de ter a imersão 100% na realidade virtual?
Tá.
E qual seria o persona deles no Second Life? E aí eu quero saber da intimidade dos nossos ouvintes. Qual pessoa você seria que você não pode ser no mundo real, seria no Second Life? O que você acha?
Eu gostei da ideia, Eric. Vou expor os nossos ouvintes.
É, a gente tá aqui pra isso. Até quer ganhar dinheiro da gente, tem que se expor. Então é isso. Muito fácil. Só mandar pra gente na DM do Instagram, do Twitter ou nas nossas mensagens particulares pra concorrer a R$50. Esse é o sorteio de ouvintes apresentando pro Will aí que nunca ouviu um episódio. É desse jeito que funciona. Tamo junto.
Tá, o que é ticket? Eu não entendi.
Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se pra entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem R$99, não R$100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Muito bem, eu dei a minha conclusão do que eu acho do VR, o Marquito concordou meio que por cima, mas se os dois quiserem aí dizer o que vocês acham...
Ah, Eric, a gente tá só no primeiro passo, eu acho, por mais que a gente já está há 20 anos nessa brincadeira de realidade virtual, de equipamentos para simular a realidade virtual, a gente já tá há mais de 50 anos, ainda tá no começo, tá arranhando a superfície. Então a gente brincou muito, ah, precisa de espaço, ah, não sei o quê. Vai chegar um momento, Eric, que a gente vai só botar um implante na cabeça... e vai acessar a realidade virtual realmente sentado no nosso sofá, tomando vitamina na boca direto, sem se levantar, parecendo bom um velho filme do Huawei.
Um outro cano saindo do bumbum e aí sim vai, né?
Exatamente. E é uma tecnologia que quem tem oportunidade de testar, mesmo que seja no Cardbox que a gente tanto brincou, vale a pena. Assistir um filme, jogar um jogo, ver um país diferente, ver uma obra diferente, testar e tirar um pouquinho daquele preconceito que eu, pelo menos, tinha, que ah, é só jogo bobo, ah, não tem graça.
Não tem utilidade, né?
Não tem utilidade. Talvez gastar hoje 3, 5 mil reais para um óculos VR, eu acho que eu ainda não tenho coragem. Eu iria devagar a esse ponto. Testa primeiro, pega emprestado, sente um pouco, para depois você tomar a sua decisão. Ah, eu preciso de um óculos VR ou não. Então eu teria um certo cuidado em relação a custos, porque ele é bem custoso, por mais que seja bem divertido. É legal, é bacana, mas pelo menos testa primeiro para você sentir. Gostou? Investe. Não acho que é seu momento ainda? Espera baratear a tecnologia, que a gente está no momento certo para isso. Hoje, com o Vision Pro, os óculos estão se vendendo bastante. Então, tá chamando a atenção do mercado. Todo mundo está olhando para um óculos de realidade virtual graças à Apple. A gente sabe que a Apple tem esse poder. Tende a crescer e tende a ficar mais barato. Vai ser o momento de logo todo mundo estar andando na rua sim com o seu óculos virtual e eu vou ser um deles.
Mano, deu uma gargalhada sincera aqui. Que você tava falando, eu olhei pra foto do Will e na foto ele tava muito com a cara... Ah, diga mais, fale com você. E aí eu olhei e falei, cara, que o Will tá entretido mesmo na conversa do que o Marco tá falando. E é só a foto.
Não, então, o que eu tenho pra finalizar, esquece tudo que o Marco falou agora, porque nada disso é real, não precifique seu hobby, compre sim seu óculos VR. Ninguém se arrepende de comprar um óculos VR. Essa é a verdade, se endivida, ou no banco que se vire, depois te negativando com o empréstimo.
É, a sua dívida de 2.000 virou 1 milhão em um ano, tudo bem.
Não, ninguém liga, é só desinstalar o aplicativo que a dívida some, é fácil.
Justo.
Então, o que eu recomendo, até, sei lá... 2 anos atrás, eu nunca tinha experimentado no VR. Eu contei pro Marco até a história, muito emocionante, divertida e um pouco até dramática, de como eu conheci o VR, que foi dando uma volta no shopping, vi um standzinho de um cara cobrando 10 pila por 5 minutos do Beat Saber. E eu olhei assim, vou comprar.
Gostei.
É, enfim. Foi assim que aconteceu.
O cara atingiu o objetivo dele, né?
Exatamente. Não, ele conseguiu. Porque, cara, é uma diversão além dos limites pra pessoa que realmente trabalha de home office ou trabalha no escritório o dia inteiro. É um exercício físico. Isso ajuda sim. Eu emagreci jogando no VR. Eu sou... O Marco me conhece pessoalmente. Eu sou um fiapo. Hoje que eu tenho uma barriguinha, mas é de chope. Mas, enfim, eu consegui realmente emagrecer porque eu jogava muito Beat Saber no início. Eu jogava muito Blade & Sorcery e tudo no VR requer exercício físico. Isso libera endorfina e tu fica feliz. Essa é a questão boa do óculos inicial, que eu diria pro pessoal que realmente quer começar, que tem um PCzinho assim, tranquilo, pra rodar uma coisinha ali. Começa com um Rift CV1, porque ele não tem bateria. Ele é conectado diretamente no teu computador. Tu pode jogar 25 horas por dia, fazer hora extra jogando, que não vai acabar nunca. No máximo vai acabar é a bateria do controle. E é isso, e acabou. Então, não precifique seu hobby. Se você quer tentar, se você pode, cara, tenta. Você, todo mundo, tenta. É bom, você vai gostar. E realmente, se não gostar, o Marco te faz o estorno, não tem problema nenhum. E tô convidando o Marco a pegar mais uma semana do VR pra ele ver como melhorou bastante desde a última vez. Se tu quiser, tá aqui disponível. O Eric não, porque o Eric é de muito longe, vai que ele me dá um calote.
Não, manda aí, confia, manda aí pro Sedex, eu devolvo, pô. Confia.
Não, porque aprenderam umas coisas minhas no Jadlog,
tá,
não vou mais mandar mais nada.
Tá,
então. Então, pessoal, se realmente vocês gostam, querem experimentar, vão, sem medo. Realmente, eu sei que eu não falo sério muitas vezes. E a única vez que eu falei sério no grupo foi sobre bebida, como o Marco falou.
Bom também.
Cadê um tutorial perfeito de bebida?
É que bartender é bucha, né? Então vai lá. E assim, ó, uma coisa que eu peço que a quem ouviu até aqui, até esse momento, ajuda os guri com o Vai Apoiar Hoje, que eles merecem, eles precisam, porque eles têm que pagar a IA pra gravar a voz do Eric, que não tá presente aqui hoje, né?
Essa risada, por exemplo, o Marco cortou de vários outros episódios.
Exatamente, é importante. Então ajudem os guris, escutem os episódios, não liguem pra spoilers, ninguém dá bola pra spoiler, que nem o morrendo no último episódio do...
Nossa senhora!
Do X-Men 97, então... Tranquilo.
Eu ia até rebater ele, Eric, falando do VR, ah, não especifique seu hobby e tal. Eu ia falar que parece piscina na nossa casa, né? Só legal no primeiro dia. Mas não, vai, ele falou tão bonitinho pra apoiar a gente que eu vou concordar com ele, vai.
O Will é da primeira igreja pentecostal do Oculus VR, então ele tá aí passando a palavra.
Não, eu bato nos domingos de manhã na porta dos caras perguntando, e aí, vai alugar hoje?
Boa. E se for lugar, loga no Oculus VR, né?
Exatamente.
Boa, 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 boa. Recados finais, Marcolino e Dr. Will, quem sempre nos escuta sabe que no final eu vou pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Se quiserem trocar mais ideia com o Will, apesar das brincadeiras, ele sabe falar sério.
Não recomendo.
Ele acolhe bem todo mundo lá no nosso grupo de ouvintes. Então, você, ouvinte novo, que tem interesse em ter uma comunidade não tóxica pra conversar o dia inteiro sobre videogame, ver o Will dando spoiler e depois falando que não é o spoiler, ou dando realmente aula sobre o que ele entende, que quando ele gosta de uma coisa, ele explica com paixão, né, Marquinhos? Já percebi isso do Will. Entre lá no nosso grupinho de ouvintes, peçam pra entrar no grupo de ouvintes. Além disso, também deixem aquelas 5 estrelas maravilhosas no Spotify pra gente continuar sendo bem avaliado. E se forem comprar um óculos VR, deve ter na Amazon. Usa o nosso link de associado na Amazon, que é o primeiro story destacado no nosso Instagram. Também agora no finalzinho a gente sempre fala os recadinhos de quem deixou mensagem no nosso Spotify. Tivemos uma no episódio anterior, Marquito, que é o episódio que a gente gravou sobre PC versus consoles, que o console saiu grande e vitorioso da noite. A pergunta é, pra você, qual é o melhor, PC ou console? O querido Alan Pires, o Chuck Gamer, respondeu: com um console você grava podcast? Olha,
veja bem.
Ele te rebateu em um argumento.
Talvez eu consiga, o Chuck. Se eu entrar no Discord, aí eu gravo pelo Discord, dá pra fazer. Vai ficar bom, é outros 500, mas dá pra fazer.
Mas a culpa não é tua ideia, é do editor, né?
É, ele que se vire. Mas é isso, Chuck, muito obrigado pela mensagem. Vocês, nossos ouvintes, quiserem interagir com a gente lá respondendo as perguntinhas do Spotify, sempre leremos no final do episódio. Will, muito obrigado pela presença, foi um prazer ter o senhor aqui abrilhantando esta querida e grande aula que demos sobre VR, você vai ter que voltar aqui pra gente falar sobre o quê, Marquete? Sempre convido o cara pra voltar em outra coisa, né?
Mods,
por favor, vamos falar de Helldivers. Eu falo com os dois se tu precisar no mesmo episódio.
Fechou. Vamos falar de Helldivers e de mods com o Will no próximo episódio. Eu já estou aqui criando meu avatar no Second Life, Marquete. Tô só decidindo qual é o penteado aqui. Se é Second Life, eu posso ter cabelo, pelo menos, né? E eu fui, daqui 4 horas eu termino de fazer só o platinado do meu cabelo novo. Tamo junto.
Então, meus amigos e amigas, não esqueçam de comprar pelo link da Amazon do Vai Logar hoje. E eu fui.
Boa. Eu não vou só agradecer por esse episódio de hoje, Will, mas também por toda a sua participação no grupo de ouvintes. É sempre uma interação bacana que você proporciona lá pra gente. Todo dia tem uma mensagem nova, todo dia tem uma risada nova, todo dia tem sim um spoiler novo. Nem sempre, vai, brincadeira. Mas você sempre é um grande apoiador do nosso podcast, não só financeiramente, mas também de forma ativa, o que é muito importante pra gente. Então, Will, de verdade, de coração, muito obrigado por logar com a gente, meu amigo. Tamo junto!
Pra você, querido amigo ouvinte, que ouviu a gente em uma realidade virtual nesse exato momento, sim, nós estamos numa realidade virtual no seu ouvidinho. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Valeu, pessoal! Fui!
See that half of us immersed in sin is all we have to give these people.
Tá aí a prova que nunca ouviu o episódio do podcast.
O cara perguntava o que é a frase chave, pô.
Meme ao vivo.
Não, eu perguntei o que era ticket. Eu tenho salvo aqui, porque é que eu lembro, tipo...
Não, não precisa não. Essa aí você... Agora tem a nova, né, que é... Faz um podcast.
Anchor FM, faz assim, Anchor, ó, grava FM, você.
Grava você e fala lá. O cara é cheio de... cheio de nome toca.
Lucas, um abraço e não te esqueça. Episódio de vai des... não vai deslogar hoje e no sábado, fechou?
Beleza. Já vou citar agora no encerramento, então.
Tá aí, e... O Marco me censurou, né?
Tem uns pós-créditos, esqueci.
Eu ia falar que a questão da roupa háptica, estão desenvolvendo pra FPS e tudo, mas sabe que tudo que é putaria vende, né?
Ah, é lógico, né? Vai ter vibração nas regiões, né?
Não, jogos VR de putaria são pique. Xvideos tem vídeos 360, Pornhub tem, então...
Pô, como é que a gente não entrou em nenhum momento falar sobre... Agora que o Will falou, eu lembrei. Eu falei, caralho, mano, verdade.
Os maiores sites têm os vídeos 360 e eu fico atônito. Como é que os caras gravam isso? O cara tá com a câmera no nariz. Não é possível.
Não só no nariz, né, Will? É, não. Em outras partes do corpo então... também. Mas, ó, é assustador. Will, desculpa, mas eu peguei seu óculos e fui ver como funciona.
Will, desculpa.
Não, os controles parecem intactos.
Cara, não, Eric, eu sei que o Will já viu, mas Eric, é assustador, velho.
Não, cara, é incrível, é incrível.
Você sentiu lá dentro, Marquinhos?
Eu me senti sendo penetrado, sendo usado, cara, é assustador. Não tenho explicação.
É o POV no seu ponto mais puro.
É mais que andar de montanha-russa, é mais que ver o Coliseu, é mais que tudo, cara. É assustador, você fica, meu Deus, sabe?
Os caras se dedicam,
né? Errado isso, mas...
Cara, é piroca, é teta pra todo lado, é incrível.
Você sente uma suruba, então, né?
É sério, né? A gente brinca, né, que as tecnologias evoluem por conta da pornografia e a gente vê que é verdade.
Eu ia citar isso.
Não tá
a
errado.
A gente vê que é verdade.
O VR vai evoluir pra isso, né, Marquito? O dia que a gente tiver só o óculos igual do Deus Ex, que vai ser por causa da pornografia.
Não, mas tá ligado que tem, né? Puta merda, não sei qual é a empresa. Eu vou dar uma olhada depois e eu mando pra vocês. Mas tem uma empresa que realmente tá fazendo óculos normal com VR. Eu acho que não é tão imersivo porque é entrada de luz externa.
Sim, porque ele não te tampa tanto, né?
É, eu acho que é só essa a diferença, mas é um óculos, cara, parece um... Sei lá, o cara tá usando um mormai normal ali, sabe, na rua.
Uhum.
É melhor do que o Google Lens, porque ele te dá a estatística,
etc. A gente conseguiu o Google Lens, né, também. O Google Lens é uma tentativa,
né? É que o Google Lens morreu,
né,
tão cedo quanto, né?
Nasceu morto?
É, ele ficou um tempinho, foi banido em tudo que era país e ninguém podia comprar. Porque o pessoal entrava em restaurante, etc. E daí estavam tristes por causa da câmera.
Mas são tecnologias bilionárias, né? Vão começando e dando ideias, né? Para outras tecnologias, outras empresas surgirem e aprimorar.
É,
então a gente tem que agradecer, né? Resumindo, putaria.
Mas eu acho engraçado, pelo menos, não sei se na sua cabeça passou, mas na minha cabeça em nenhum momento do episódio passou de citar que o leque da pornografia aumenta muito com óculos.
E eu me segurando pra não falar.
Puta, não passou mesmo inteiro. Na minha cabeça, acho que eu tô muito bonzinho, cara.
Porque, não, é assunto obrigatório, velho.
É complicado.
Eu não vou falar testem, porque aí seria demais da minha parte, mas é assustador.
Então, testem.
Testem. Se você quer ter a experiência full, tem que ser no óculos, então.
Pega ali uns 40% no normal do dia a dia, mas 60% é da putaria.
Tá, se quer ter a experiência full, na verdade é sem óculos, né? Mas...
É. Mais ou menos, né?
O Victor Randazzo chegou até aqui no podcast, ele falou que eu falei várias vezes Zé Punheta no episódio de Star Wars, mas vou falar mais uma vez, né? Pro Zé Punheta, isso aí é uma delícia, né? O cara que não tem condição de conseguir alguma coisa, ele pega o VR.
Aí volta o que o Will falou da solidão, né? Que aí sim, você se fecha num mundo que não existe, aí você não tá com outra pessoa, você tá realmente sozinho, né? E aí sim, é solidão pura.
Eu esqueci de citar um outro filme foda que eu assisti esses dias de realidade virtual, Eu Me Desculpe, Querida, é isso o nome? Que é com o moleque que canta lá o Watermelon, o Harry Styles, deixa eu ver.
O cara tá inventando termo já.
Não se preocupe, querida. Tá no Prime, Will.
Puta, não vou assistir.
É que eu já dei spoiler, mas você adora dar spoiler. Cara, o filme todo se baseia, tipo, a ambientação dele é como se fosse nos anos 70. Todo dia de manhã, todos os maridos... É uma vilinha dos Estados Unidos, sabe aquelas cidadezinhas pacatas? Todo dia de manhã os maridos saem pra trabalhar e as mulheres ficam cuidando da casa. E as mulheres não sabem o que eles fazem, só sabem que eles estão fazendo um experimento secreto, e elas não podem ir até certo ponto da cidade. Até que uma mina simplesmente começa a se perguntar o que está acontecendo, ela começa a ir atrás e tal. Em resumo, o plot é que ali tudo é realidade virtual.
Caramba.
E a mina está lá, todas as mulheres estão forçadamente nessa realidade virtual. Os caras induziram para eles, quando eles saem para trabalhar de manhã, é quando eles realmente saem da realidade virtual. Eles voltam pro mundo real para poder alimentar a esposa, para poder, sei lá, ir trabalhar, cuidar da casa. E aí quando eles voltam pra realidade virtual, que é quando eles voltam do trabalho, é quando eles entram novamente no Oculus Quest. Mano, é absurdo o filme quando você entende esse plot. E tipo, a mina, na vida real, ela era médica, vivia em plantão, e o marido dela, que é o Harry Styles, é um merda, um fudido que não consegue emprego. E aí ele foi ludibriado por esse Elon Musk da realidade virtual, que lá era o mundo perfeito. E aí eles ganham uma graninha por ficar nessa realidade. Então o cara tirou a mina da vida dela pra inserir ela dentro dessa realidade virtual. Tipo, acabou com a vida da mina. Pra melhorar a vida dele dentro da realidade virtual. Pra ele ter sucesso. Mano, muito foda. O filme é da hora.
Black Mirror total também.
É um filme de Black Mirror, Marquito. Muito bom. Muito, muito bom. E é realidade virtual, né? É um futuro talvez que possa acontecer, né?
Ou não.
É igual aquele estudo, né? Que nós estamos na simulação, 50% de chance que sim.
Exatamente, mas sim,
chance
não.
Que não.
Pô, nunca belo estudo esse.
É um belo estudo, nunca saberemos. Mas, pô, depois assiste esse filme, é legal. Não se preocupe, querida.
Não vou ver.
É, então vai, pau no seu cu, então.